Nós vamos começar cantando uma música. A Rita e o Alexandre vão cantar. E é claro, quem souber pode acompanhar. Tá saindo alguma coisa? Eu gostaria que vocês me ajudassem com espírito de oração. Essa é a principal festa do ano. E é muito difícil falar sobre expiação. Então, é muita coisa para pouco tempo. E nós não devemos tratar levianamente esse assunto. Então, enquanto a gente vai cantando a música, vocês estejam com espírito de oração e expectativa para que haja espírito de revelação aqui, amém? Então, quem souber pode ajudar a cantar, mas quem não souber, fique em espírito de oração enquanto eles vão cantando.
Alguém está chorando, alguém está clamando. Entre o pórtico e o altar, alguém está gemendo, alguém intercedendo. Entre o pórtico e o altar, entre o pórtico e o altar. Chorem sacerdotes, entre o pórtico e o altar, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, com jejum, com choro e pranto, entre o pórtico e o altar, e orem ao Senhor. Poupa o teu povo, tira-lhe o opróbrio, somos tua herança, tu és o nosso Deus. Alguém está chorando, alguém está clamando. Entre o pórtico e o altar, alguém está gemendo, alguém intercedendo. Entre o pórtico e o altar, entre o pórtico e o altar, chorem sacerdotes, entre o pórtico e o altar, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Com jejum, com choro e pranto, entre o pórtico e o altar, e orem ao Senhor, poupa o teu povo, tira-lhe o opróbrio. Somos tua herança, tu és o nosso Deus. Envia-nos o vinho, envia-nos o óleo. A última colheita, farta-nos, Senhor, em tabernáculos queremos entrar, do teu descanso partir. dissipar. Afligimos nossa alma, é dia de expiação, ó Senhor. Choramos por teu povo, tua noiva, tua igreja. Quando será gloriosa, até quando esperaremos? Quando tu virás a nós, restaura-nos, Senhor. Envia-nos o vinho. Queremos entrar do teu descanso, participar. Afligimos nossa alma, é dia de expiação, ó Senhor. Choramos por teu povo, tua noiva, tua igreja. Quando será gloriosa, até quando esperaremos? Quando tu virás a nós, restaura-nos, Senhor. Envia-nos. Envia-nos o vinho. Envia-nos o óleo.
Envia-nos o teu vinho, o teu óleo, Senhor.
A última colheita, farta-nos, Senhor. Em tabernáculos queremos entrar, do teu descanso participar. Afligimos nossa alma, é dia de expiação, ó Senhor. Choramos por teu povo, tua noiva, tua igreja. Quando será gloriosa, até quando esperaremos? Quando tu virás a nós, restaura-nos, Senhor, tua noiva, tua igreja. Quando será gloriosa, até quando esperaremos? Quando tu virás a nós, restaura-nos, Senhor.
Nós vamos ler Levítico 16, vocês podem abrir as Bíblias para acompanhar o dia da expiação no capítulo 16 de Levítico. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. vestirá ele a túnica de linho sagrada. Terá as calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tornará ambos os bodes, tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergirá-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar, para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial.
O mundo de Deus é grande e santo. Entre as terras santas no mundo está a terra santa de Israel. Na terra santa de Israel, a cidade mais santa é Jerusalém. Em Jerusalém, o lugar mais santo é o templo. No templo, o lugar mais santo é o Santo dos Santos. Há 70 povos no mundo. Entre os povos santos está o povo de Israel. O mais santo do povo de Israel é a tribo de Levi. Na tribo de Levi, os mais santos são os sacerdotes. Entre os sacerdotes, o mais santo é o sumo sacerdote. Há 354 dias no ano. Entre estes, os feriados são santos. Mais alto do que estes é a santidade do sábado. Entre os sábados, o mais santo é o dia da expiação, o sábado dos sábados. Há 70 línguas no mundo. Entre as línguas santas está a língua santa do hebraico. Mais santo do que tudo mais nessa língua é o Santo Torá. E no Torá, a parte mais santa são os 10 mandamentos. Entre os 10 mandamentos, a mais santa de todas as palavras é o nome de Deus. E uma vez durante o ano, numa certa hora, essas quatro santidades supremas do mundo se juntam em uma só. Esse é o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote entra no santíssimo lugar e fala o nome de Deus, porque esta hora é por demais santo e terrível, é uma hora de extremo perigo, não só para o sumo sacerdote, mas para todo Israel. Porque se nesta hora entrasse, Deus nos livre que tal aconteça, na mente do sumo sacerdote, um pensamento falso ou pecaminoso, o mundo todo seria destruído. Então, esse aqui é um conto popular judaico sobre o dia da expiação. E essa é a visão que eles têm a respeito desse dia. Das festas judaicas, as que mais são citadas em toda a Bíblia é esse conjunto aqui, as últimas festas. Festa de Tabernáculos é a festa mais importante para o povo de Israel e na Bíblia é a festa mais citada. Nós estamos assim, acabando de sair de um contexto de Pentecostes. Nós estudamos ontem, contextualizando o que estava acontecendo com o povo e o que está acontecendo em nossos dias também. E nós, eu perdi assim, um pouco o pique de... Eu tinha uma imagem mais negativa de Pentecostes, assim. Mas eu não estou muito conseguindo mais ver os aspectos negativos de Pentecostes. Porque, de fato, agora eu estou conseguindo ver Pentecostes com olhos mais positivos. E é uma festa maravilhosa, porque ela marca a nossa participação na vida de Cristo. Eu tentei pensar numa imagem assim, para exemplificar o que significa Pentecostes, porque apesar de ser uma festa maravilhosa, ela também é uma festa ela é perigosa. E ela é perigosa por causa da presença do fermento. E por que que a presença do fermento torna a festa de Pentecostes perigosa? Porque Deus abomina o fermento. Então, eu fiquei imaginando e tentando imaginar, assim, a única cena, que, assim, me veio duas cenas para a gente imaginar como que está Deus em relação à festa de Pentecostes, assim, como que ele fica. E, assim, as figuras não são muito boas, não são muito felizes, mas são as duas únicas figuras que me veio à mente, assim. A primeira figura foi a do filme, aquela saga O Crepúsculo. Não sei quantos de vocês já assistiram, mas se vocês não assistiram, acho que a maioria sabe do que se trata. São vampiros e um vampiro se apaixona por uma mortal, por uma gente, uma ser humano. E o romance entre os dois, assim, eu não acho que o filme nem um pouco seja de Deus, tá? Não estou fazendo propaganda do filme. Só que é muito forte e intenso o romance entre os dois, porque ele, o vampiro, gosta de sangue. Então, ele está do lado de alguém que ele quer morder. E ele ama aquela pessoa. Ama, né? Não sei se vampiro ama, mas enfim. E o tempo todo é muito tenso o romance entre os dois, porque ele está do lado daquilo, e assim, o contrário é mais verdadeiro, ela está do lado de algo que é muito perigoso para ela. E ele também, ela também é muito perigosa para ele, porque a família deles é vegetariana, ou seja, eles não comem sangue de gente, só de animais. Isso no filme. Então, se ele morde ela, ele vai ficar descontrolado e vai querer, aí ele vai sair da abstinência dele. Então, ele está o tempo todo do lado de alguém que ele deseja muito fazer o mal para ela. E ela está do lado de alguém muito perigoso. E desculpa mesmo essa figura, assim, eu não quero que vocês fiquem escandalizados, mas eu não consegui... Eu não consegui pensar em algo que exemplifique mais o estado que está Deus em relação a nós, assim. Porque Ele nos ama muito. Deus ama muito aquela que Ele resgatou na Páscoa. Mas Pentecostes, Ele nos convida para ser participantes dessa vida de Cristo. E Deus precisa tolerar aquilo que Ele mais abomina. Então, eu imagino que o tempo todo, assim, Deus precisa manter uma distância segura de nós. Porque, irmãos, Deus é santo e Ele não pode tolerar o pecado. Então, Pentecostes é uma festa maravilhosa, mas é uma festa muito perigosa também, porque está lidando com o poder de Deus e está a nossa mistura ali. É a alma e o espírito na jogada. E essa mistura, ela é abominável para Deus. Nós não podemos nos iludir de que o fato de Deus permitir a presença do fermento em Pentecostes significa que Deus abaixou o nível, que Deus abaixou o seu padrão, que agora Deus se tornou um Deus que gosta de fermento. Porque Deus não gosta de fermento. Deus abomina o fermento. E a outra figura também que eu pensei, também não é muito feliz, mas eu fico lembrando do super-homem e a kriptonita. E ele é todo poderoso, mas na presença da kriptonita, assim, algo maior do que ele acontece. Não que bem infeliz também a figura, porque... Não que a gente, que o fermento enfraqueça Deus, é muito pelo contrário. O fermento causa em Deus uma reação involuntária. Se você se aproxima de Deus de forma indevida, ele vai... Qual é a passagem que nós acabamos de ler? Qual é o contexto disso que Deus inicia em Levítico 16 falando? Os filhos de Arão tinham acabado de entrar na presença de Deus de forma indevida. Não é propósito de Deus mandar, ordenar Moisés construir um tabernáculo para destruir o homem. Deus não quer matar o homem. Deus ama a humanidade. Deus ama a sua noiva. E aí, na inauguração do tabernáculo, o tabernáculo tinha sido feito exatamente conforme Deus mandou. Dois quem, gente? Dois sacerdotes da família sagrada, da família mais escolhida da nação de Israel. Dois filhos de Arão entram de forma indevida diante de Deus. E aquilo provoca em Deus uma reação que ele não pode controlar. Então, o Pentecostes é uma festa maravilhosa, mas é uma festa muito perigosa, porque nós estamos tratando de coisas santas, de coisas sagradas, mas nós estamos também falando que tem fermento no meio. E nós não podemos cair no erro de nos acostumar com Pentecostes. Porque Pentecostes é uma festa rápida, é uma festa de um dia, é uma viagem onde eles iam e ficavam um dia apenas e aí voltavam para suas casas. Não dá para a gente simplesmente achar que é assim mesmo, que é misturado e vamos lá e Deus vai aceitar, porque Deus não vai aceitar mistura. Deus não vai aceitar fermento. E aí, em Pentecostes, eu já estou de novo para o lado negativo de Pentecostes, eu quero mostrar o lado mais positivo. Que em Pentecostes é, assim, Deus não pode nos tirar aqui da simplicidade da Páscoa e nos introduzir, dar um salto, ele nos pega aqui e nos joga para a pureza de expiação. Deus não pode fazer isso. Deus não pode pular essa etapa de Pentecostes, porque essa etapa de Pentecostes é a sua consciência. Você está ciente do que Deus está fazendo, do trabalhar de Deus. Se ele tira você aqui da Páscoa, da humildade, da simplicidade de pães asmos, e coloca você em expiação direto, você nem vai saber o que aconteceu. Qual foi o trabalhar de Deus? Qual foi o processo? Você não vai ser muito diferente dos anjos. E a noiva de Deus é diferente. A noiva que Deus está preparando é a imagem e semelhança dele. É um nível diferente dos anjos. Talvez, assim, existem muitas coisas que nós vamos entender lá na eternidade. Talvez os anjos não sejam simples como a gente imagina. Mas Deus definitivamente não deseja uma noiva que seja robô, uma noiva que não entendeu o que aconteceu. Então, Pentecostes é a nossa participação nesse processo. E como é essa participação em Pentecostes? Você é batizado com o Espírito Santo, então você recebe de Deus os dons espirituais. Você recebe primícias de uma vida que você vai ter eternamente, agora, você já recebe agora, você recebe inícios dessa vida, você começa a ser participante dos dons celestiais, e você pode usá-los porque são dons, ou seja, são presentes de Deus para você, Deus deu e ele não fica dando e tirando, quando ele dá um dom, em Pentecostes, é seu, você pode usá-lo da forma como você quiser, né? Então, aí mora o perigo, aí está o risco de Pentecostes, porque Deus dá e você vai usar junto com seu fermento, junto, e aí a sua alma junto, porque ela não foi anulada. E aí, o que, assim, a nossa realidade é que nós somos competitivos, nós somos meio concorrentes uns dos outros, eu fico querendo saber quem é que aparece mais. Que mistura é essa? Não vem de Deus essa concorrência, não vem de Deus essa arrogância, não vem de Deus o orgulho. É a nossa alma, junto com o Espírito. Então, o fermento de Pentecostes é essa mistura da alma e do Espírito que você não consegue resolver. Então, a angústia de Pentecostes é que por mais que você tente cooperar com Deus, por mais que você diga sim ao convite de Deus de se relacionar com Ele, existem áreas na sua vida que você não vai ter vitória sozinho. E aí você, quando está na presença de Deus, quando sente o toque do Espírito, ou quando você usa os dons, você está ali, tem um vislumbre dessa vida eterna que você vai ter com Deus depois que Ele voltar. Quando você tem esse vislumbre, você percebe, é uma vida santa, existe santidade. E aí você tem esse vislumbre, e aí você volta para o dia a dia, você volta e acaba aquele vislumbre, você vê o seu eu no controle novamente. Para quem não está assim, muito claro do quadro que eu estou falando, aquele livro O Impostor que Vive em Mim é muito bom, para mostrar para você esse quadro da mistura, da briga da alma e do espírito. A alma, né, já passou pela Páscoa, mas está ali ainda brigando, como se fosse os últimos... como é que fala? Quando reverbérios, assim. Estremilics do velho homem. Quando você mata, ele ainda fica assim, sabe? Quando você mata o frango, ele fica meio... Como é que fala? Que nome é aquilo? Espasmos. Estertores. Então, tem isso. A alma está ali. E você tem uma vaga noção de que está errado. Você tem, assim... Você tá, não está muito bem, assim. É aquele julgamento que você vai e faz, assim... Um homem é usado por Deus em profecia, em cura. E você vai ver a vida dele de pecado... E aí você olha para aquela coisa e é muito estranha, e aí depois você olha para a sua própria vida. Então, essa mistura de Pentecostes não faz bem nem para você. Você olha e fica incomodado. E aí você tenta ao máximo, não, agora eu vou fazer um jejum de 40 dias, eu vou ser santo, eu vou tirar essa discrepância da minha vida, vou tirar essa mistura de Pentecostes, e aí você se esforça, e aí chega lá no décimo dia, assim, você já sente o efeito voltar com tudo contra você, né? E você cai feio numa coisa que você não esperava, né? E aí a constatação é que você não pode ser santo. Você não consegue se livrar da mistura de Pentecostes. Mas você está convencido que consegue. E você está inconformado, porque... Você está sabendo que alguma coisa está errada. Não está sabendo exatamente o porquê. Não está tendo visão de muita coisa. Mas alguma coisa te diz que tem algo errado. Então, qual é a solução para a mistura de Pentecostes? Qual é a libertação? O que que resolve o fermento? O que que vem matar o fermento? Você não pode. Você não consegue. Mas você está convencido de que pode. E isso faz parte da mistura, aliás. O fato de você achar que pode resolver a mistura de Pentecostes faz parte da mistura de Pentecostes. Então, o que resta para nós? O que vai acontecer? Porque Deus vai voltar para uma igreja pura. E nós não estamos nesse nível ainda. E Deus não vai abaixar o seu padrão, né? Então... Como que vai ser resolvido? Pentecostes não tem a pretensão de nos deixar santos. Pentecostes não tem a pretensão de deixar a noiva pronta para a volta de Cristo. Pentecostes não é o fim. Qual é a solução para Pentecostes? Mas antes de expiação tem? Então, em Hebreus 4... No versículo 12 diz, Hebreus 4, quem sabe de cor essa passagem? Isso. Só existe uma saída para nós. Só existe uma solução para a mistura de Pentecostes. O que é? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão entre alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, só existe uma coisa que pode resolver a mistura de Pentecostes. E essa uma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que consegue fazer divisão entre alma e espírito. Dia de trombetas é o dia da proclamação da palavra de Deus. como que a palavra resolve essa mistura? Trazendo a presença de Deus, trazendo entendimento. Seu problema, a sua mistura é que você recebeu dons dados por Deus, mas esses dons, você com estes dons, não conseguiu ser santo. Mesmo sendo morada do Espírito Santo, você não ficou livre de ciladas do seu impostor. Você não ficou livre de fraquezas que você tem tanta vergonha. Coisas horríveis que a gente, se a gente for admitir, a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí, todo aquele fermento vai embora. Essa é a confusão de Pentecostes. Como que a palavra de Deus resolve? Ou seja, ela piora. Ela piora. Se você está em Pentecostes com uma vaga sensação de que tem algo errado, a trombeta vem para resolver essa confusão de Pentecostes. De que forma? Piorando. Piorando. Você acha que está ruim? Você acha que tem alguma coisa errada na sua vida? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Tem alguma coisa na sua vida, falta de santidade, que está te incomodando, mas você nem imagina o quanto isso é abominável aos olhos do Senhor. Então, Pentecostes é algo que está te incomodando. Está impedindo, sei lá, de você receber mais bênçãos de Deus, de você conseguir falar de mais boca cheia que você é santo. Mas a palavra de Deus, liberada no dia de trombetas, resolve a confusão de Pentecostes, porque ele tira essa vaga sensação de que tem algo errado. Sabe essa falsa hipocrisia que nós temos? Não, irmão, livre de mim, eu não sou santo, imagine, estou quase lá, só falta falar isso. Porque a gente é, assim, os mais sinceros são meio convencidos, porque ninguém aqui, de fato, conhece o que a nossa mistura causa em Deus. Ninguém aqui, de fato, porque ninguém iria sair de cabeça erguida se tivesse uma visão da nossa abominação diante dos olhos de Deus. Porque a nossa tragédia é que a gente fica se comparando uns com os outros. E aí essa comparação, ora nos faz ficar convencidos, ora nos faz ficar deprimidos, sei lá o que a gente fica. Esforçados, quando a gente ouve falar de um grande herói da fé, aquilo, nossa, eu preciso orar mais, eu preciso me esforçar mais, eu não estou nem perto daquilo. Né? A gente fica, sei lá, meio impulsionado para não se esforçar mais. Irmãos, dia de trombetas é fundamental, é essencial que aconteça na igreja. Dia de trombetas é fundamental para que aconteça o dia de expiação. Deus tem um encontro marcado com sua igreja. E essa igreja não pode ser pega desapercebida. A igreja não pode ser pega distraída. Se Deus encontra com a igreja agora, do jeito que ela está, não sobra nada, não sobra ninguém. Aqui a apostila, ela usa o exemplo. Eu acho que é o melhor exemplo que conseguiu pensar. Que encontrar com Deus, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Mas Deus é muito perigoso, Deus é terrível. É como você lidar com energia elétrica. A energia elétrica traz muitos benefícios para nós. Mas nenhum eletricista é idiota. idiota bastante para mexer em coisas elétricas, nos fios elétricos, de maneira distraída, de maneira despreparada. Irmãos, nós não podemos confundir e banalizar a santidade de Deus. Nós não podemos diminuir só porque Ele é amor, porque Ele é bondade, porque Ele é misericórdia. E esquecermos do outro lado de Deus. Que é santidade, que é ira, que é fogo consumidor. Então, é mexer com Deus, é mexer com fios de alta tensão. Você é algo bom, é algo maravilhoso, vai trazer benefício, mas é algo extremamente perigoso. E você tem que ir preparado. Você precisa estar preparado. Então, o dia de trombetas nos prepara para o dia de expiação. A carga do dia de trombetas, ele é um dia de expectativa. Então, se você está tranquilo, se você está acomodado, você ainda não ouviu o soar das trombetas, porque o principal resultado de trombetas é que ele traz expectativa terrível, uma terrível expectativa. Então, o anunciar da palavra profética não é outro, não é um novo evangelho, não é uma novidade. É simplesmente o anúncio de que nós vamos nos encontrar com Deus. Nós vamos nos encontrar com Deus. E sem santidade, ninguém vai permanecer diante de Deus. Então, o que você vai fazer? Assim, quando você ouve esse fato, Deus vai se encontrar conosco. Você sendo quem você é. Eu não sei o que passa na nossa mente, assim. Ou a gente não acredita que a gente vai encontrar com Deus, ou a gente acredita num tipo de mágica, assim. Que, assim, no caminho para encontrar com Deus, de repente, todos os nossos pecados são como bolhas de sabão. Assim, a gente vai, aí o encontro do vento, o vento vem, vai... Plup, 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 plup. Aí você chega na presença de Deus. Cadê seus pecados? O que aconteceu com seus pecados? Onde foi parar? Irmãos, Deus não é teórico. Deus é um Deus real. Ele é uma pessoa que está vindo encontrar conosco. E não adianta você tentar maquiar diante de Deus. Ele olha, o olhar de Deus é assim, ó. Olha lá no fundo. Aqui, você teve um encontro. Você teve encontro com a obra de Jesus. Aqui você tem um encontro com o Espírito Santo e os dons. Aqui você tem um encontro com o Pai. Você tem um encontro com Deus. O que vai acontecer com você? Percebe o efeito que deve causar o dia de trombetas? Não fica tentando amenizar. Não fica tentando puxar na sua mente respostas para o seu pecado. Encara de frente, irmãos. Nós estamos precisando da palavra profética na igreja. Nós estamos precisando da palavra que nos faz enxergar o nosso pecado. Nós precisamos ficar trementes, nós precisamos ficar aterrorizados. Nós precisamos ficar espantados. Porque é esse o efeito que o dia de trombetas causa. Expectativa. Boa. Não, terrível. Terrível. O encontro com Deus. O encontro com a santidade de Deus. Por quê? Porque Deus quer todo mundo tremendo na presença dele? Deus não quer ninguém convencido na presença dele. Deus não pode ter ninguém que tenha uma pontinha sequer de independência. A principal cura que Deus quer trazer em nossas vidas não é que a gente se esforce mais. Não é que a gente fique super tenso e nem consiga se aproximar dele. Deus quer pessoas que tenham os corações totalmente quebrantados, totalmente humildes, totalmente dependentes. A última festa tem a função de eliminar de uma vez por todas qualquer independência dos nossos corações. Gente, expiação não é nada diferente do que foi feito na cruz. Expiação não fala de uma segunda obra redentora. Expiação fala de uma revelação mais profunda do que Cristo fez na cruz. Mas como que você vai chegar a essa revelação? Se você nem acha que você precisa dessa revelação. Por isso vem o dia de trombetas. Qual era o papel de João Batista? Preparar o caminho para o Senhor. O que é preparar? Preparar é escancarar. Vocês estão cheios de pecado. Se está vindo a solução aqui atrás de mim, eu preciso primeiro conscientizar vocês de que vocês estão necessitados, de que há pecado aí dentro de você. Então, o dia de trombetas vem para tirar de você a vaga sensação de que tem algo errado. Não é que tem algo errado, está tudo errado. Você está ferrado. Você não tem condições de encontrar com Deus. E aí, o que você vai fazer? Isaías, o que Isaías falou? Ai de mim! Aí você está na posição certa. Aí você tem condições de receber. Receber, você não vai fazer. Você vai receber, mas para receber, você tem que estar entendendo que você precisa dessa solução. Então, vamos para as características do dia de expiação, para a gente não ficar muito perdido. A primeira característica é que no dia da expiação acontece a purificação total. Purificação total para a habitação de Deus. Eu queria que vocês ficassem à vontade para perguntar. Porque a gente saiu um pouco daquele paralelo, lembra? Que a gente fez ontem, da jornada do povo de Israel. E não vai dar para voltar para aquele paralelo. Então, se alguma coisa ficar confusa na sua mente, pergunte, tá? É a última aula. O dia de expiação, ele é uma obra, ele é, assim, todas as festas falam da obra que Jesus fez na cruz. Só que o que ele fez na cruz é tão grande que não tinha como Deus expressar numa só festa. Por isso Deus gastou 7 festas para mostrar tudo que Jesus fez na cruz. Então, a expiação não é uma obra separada que Jesus fez em outro momento ou ele ainda vai fazer fora da cruz. Não. Só que como que a sua mente limitada, como que chega essa notícia para você? chega em etapas. Então, a primeira etapa fala dessa obra unilateral de Deus perdoando seus pecados. E aí, depois, quando você ouviu essa notícia, você começa a participar da mesma vida que Jesus liberou na cruz. E aí, por você participar, você acha que está podendo alguma coisa. Então, o Pentecostes nos dá um certo convencimento. Então, é necessário vir a palavra profética, que arrasa com nossa autoconfiança e nos deixa trementes, Deus vai se encontrar conosco, e somente a palavra profética, de fato, pode fazer isso. A palavra profética vem apontando especificamente onde na sua vida está errado, não é simplesmente você ouvir de forma geral o que está errado, a igreja está errada nisso, nós estamos errados nisso. Não, a palavra profética vem e ela é específica, ela aponta exatamente onde na sua vida está fora da vontade de Deus, e aquilo te leva a ficar aflito. E, aliás, essa é a terceira característica, mas vamos chegar lá ainda, do dia de expiação, é que você vai ficar aflito, aflição. A segunda característica são as diferenças entre a Páscoa e a expiação. Então, você pode escrever diferenças entre Páscoa e expiação. Então, está falando da mesma obra. Está falando da mesma coisa, do mesmo sacrifício. Mas aqui é no nível que você, que estava perdido no mundo, consegue entender. E aqui é no nível que você, que já é participante dos dons do Espírito Santo, precisa entender. Aqui não adianta você chegar para alguém que não tem o Espírito Santo, que não foi nascido de novo, e tentar falar de expiação. Não é para ele. Expiação fala para a igreja. Páscoa fala para quem está perdido no mundo, ainda não ouviu nada a respeito de Deus, ok? Então, é a mesma obra, só que para níveis diferentes. Então, na Páscoa nós temos o Cordeiro, enquanto na expiação nós temos bode. O que o Cordeiro faz conosco? Perdoa, né? Nos salva. Então, ele traz perdão. E o bode fazia o quê? Espiava. Então, aquilo que João Batista viu, ele já viu as duas etapas. Ele viu o Cordeiro de Deus que tira, né? Então, quando fala em tira o pecado, está falando de santificação. Né? Então, aqui é perdão e aqui é santificação. Na Páscoa, um cordeiro era oferecido por cada casa. Então, na Páscoa, nós temos vários cordeiros morrendo. Então, é no nível... Apesar de ser familiar, fala de algo individual, né? Então, aqui na Páscoa, é num nível mais individual. Então, tem aquela coisa de você não entrar pela fé dos pais, não existe filho de crente, é necessária uma decisão pessoal. A Páscoa fala do Evangelho chegando a cada um e você respondendo pessoalmente ao que Jesus fez por você. Então é no nível individual, enquanto a expiação tem um bode sendo confessado o pecado da nação e um bode sendo imolado também por toda a nação. Então, na expiação, o sacrifício ele é coletivo, pela nação. A próxima diferença é isso que a gente acabou de falar, que é casa individual ou particular, e aqui é pela nação. É o lugar onde está sendo derramado o sangue, é o lugar santíssimo. Então, aqui um por todos e aqui cada casa oferecendo o seu cordeirinho. E a última diferença é que enquanto aqui está falando da libertação do Egito, o cordeiro está sendo imolado, o sangue está sendo derramado na casa e o sangue é passado na casa, e o bode, o sangue é levado no lugar santíssimo pela nação. Libertação do Egito, enquanto o propósito da expiação é o quê? Isso. A habitação de Deus. Então, o sacrifício está sendo feito, a expiação está sendo feita para nos tornar... Então, a expiação, se você ainda não estava muito convencido de que agora é o fim da era individual, o início da coletiva, a expiação, ela marca bem esse início, esse momento, essa transição, ela faz bem o contraste. Não é mais individual. Aqui ele fala algumas... Ele fala assim, não salvação individual, mas de uma grande nação. Não posso ser perfeito sozinho. Agora é perfeição do corpo. Não adianta eu estar bem e a igreja estar mal. Não é só o meu pecado, mas o pecado de todos. Assim, este princípio ele é bem representado em várias orações dos profetas. Né? Quando eles oram assumindo... Eles estão entrando nesse nível, não mais de estar preocupados com a salvação deles ou com o que eles fizeram de errado, mas entrando nessa intercessão da expiação, onde você está levando sobre si o pecado da nação, não só de forma política, né? Mas de fato, você está sentindo... O que você está sentindo? Você está sentindo... A realidade, você não é a habitação de Deus. Você é individual, não adianta você estar bem. Você não vai ser a habitação de Deus sozinho. Né? Então, você está sentindo pela habitação de Deus, que você faz parte. Então, se você faz parte da habitação de Deus e a igreja não está bem, você não está bem. Não adianta você estar tudo em dias. Você começa. Quanto mais você fica em dias, mais você consegue sentir o quanto a igreja não vai bem e aquilo se torna pessoal para você também. Né? Então... É um nível superior. A terceira característica é a coisa que mais define o dia de expiação. Né? Então, é a aflição de alma e descanso. Então, é uma coisa muito enfatizada no dia de expiação em várias passagens. É essa que a gente leu de Levítico 16, meu pai leu até o 28. Mas no versículo 31 fala o seguinte: será sábado de descanso solene para vós, afligireis as vossas almas. Então, as duas coisas: sábado de descanso solene e é para afligir a alma. Então, essas duas ênfases no dia de expiação são muito fortes, são muito características do dia. Então, é a aflição de alma. Você consegue assimilar essas duas ideias? Tem alguém que consegue, na aflição, descansar? São duas coisas meio antagônicas. Mas são duas coisas muito reais para o dia da expiação. Porque se o dia das trombetas vem avisando para nós que não é coisas em nossas vidas que está errado, mas é tudo que está errado. É todo o seu ser que está errado. Não é coisas que você anda fazendo, é a sua essência. Se não é coisas que você anda fazendo, mas é a essência de quem você é, você vai ficar extremamente aflito. Porque quem você é não está legal para encontrar com Deus. Quem você é diante de Deus vai virar igual uma cera diante do fogo. Você vai ser fulminado, você vai ser aniquilado. Isso não é suficiente para te deixar aflito? Sim ou não? Sim. Mas, ao mesmo tempo, se é a essência de quem você é, eu pergunto, há alguma coisa que você pode fazer? Não. Se você entendeu aquilo que o Tio Orô estava falando, calado você está errado. Assim, se você ficar quietinho, sem fazer nada, você está errado. Então, se você tentar fazer alguma coisa, pior ainda. Então, aflição e descanso. Aflição porque você está ferrado. E de fato está, meu filho. E aí, descanso porque você está ferrado. Então, não tem nada que você possa fazer. Então, é duas coisas que vêm muito forte no dia de expiação, como resultado do dia de trombetas. O dia de trombetas anuncia a nossa essência. Você não presta. Só que a gente ouve isso hoje e não fica mal. Então, é necessário levantar a palavra profética para nos convencer da nossa ruindade. Teve um irmão nosso, que eu não vou dizer o nome, mas que passou o CPP inteiro passado aqui, e no final ele ficou ainda dizendo o seguinte: não, mas eu não sou tão mal, não. Eu até que sou bom. Tem gente pior que eu. A ficha não cai. Olha, eu estou dizendo, eu estou falando dele, mas eu estou falando de alguém corajoso, que teve coragem de expressar o que a gente pensa. Porque no fundo, no fundo, ninguém está convencido de que não presta. A gente não está convencido. Porque senão a gente não teria arrogância, não teria julgamento, não condenaria o outro. Quem é você para condenar alguém? Se você não presta. Então é necessário, irmãos, nós precisamos orar para entrar no dia de trombetas. A palavra profética precisa ser liberada na igreja para convencer, nos convencer. Nos convencer da nossa maldade, nos convencer do quanto nós precisamos. É necessário, a palavra profética vai produzir esse efeito aqui. Aflição, Deus não queria ninguém relaxado. Como que você vai encontrar com Deus e estar acomodado, distraído? É Deus! Irmãos, Deus aguentou muita coisa. Mas quando ele vier encontrar conosco, é fim da tolerância. É fim do descaso. É fim, é fim. Você lembra aquela tela que o Romildo falou? Que ele fez e não carimbou? E aí os cientistas todos ficam lá admirando e tal e nem reconhecem ele. É fim. É fim desse descaso. Você não vai poder mais ignorar quem é Deus. Então, a palavra profética precisa produzir isso em primeiro lugar na igreja. Como que Deus vai vir para a terra se nem a igreja está com essa expectativa de encontrar com Deus? Encontrar, nós vamos ser morada de Deus, irmãos. Não dá para levar isso em pouca consideração. Jesus está voltando para a terra. Alguém precisa começar a acreditar nisso. E não pode ficar pensando que é o mundo. O mundo zomba de nós. Porque a gente fala de algo que a gente nem acredita. Nós precisamos começar a acreditar. Jesus vai vir morar conosco. Ele é santo, ele é Deus. Como que nós vamos recebê-lo? Então, o efeito, você não pode produzir, você não produz, você é resultado da palavra profética. A palavra chega, e aí ela te desmonta. E ela produz em nós essa aflição, e ao mesmo tempo descanso. Deus não quer ninguém fazendo nada. Pentecostes é a hora da gente atuando ali, participando e tal. Mas expiação é descanso total. Ninguém vai fazer nada. Por quê? Porque você está plenamente totalmente convencido da inutilidade dos seus esforços. Você está plenamente convencido de tudo que você faça. Não adianta. Então não resta mais nada a não ser descansar. Mas não é um descanso passivo. Não é um descanso relaxado. É um descanso agoniado. Aí ele usa dois exemplos. Ele usa o exemplo do homem que vai levar a mulher para dar a luz. Então, ele fica lá do lado de fora da sala, esperando ela dar a luz. O que, que ele pode fazer para o neném nascer? Nada. Descanso. Não tem nada para ser feito. Mas ele vai ficar relaxado? Não, porque é parte dele que está lá dentro e vai nascer. Então, há aquela espera com expectativa. A mesma forma a mulher. A mulher está grávida. Então, existe algo que ela pode fazer para o neném nascer mais rápido? Não tem como. Quando chegar a hora, ele vai nascer. O que ela pode fazer? Somente cooperar. Quando vem as contrações, ela coopera. Mas quando não vem contração, ela não faz nada. Então é um descanso, mas não é um descanso distraído, acomodado, é um descanso participativo. Quarta característica da festa de expiação. Santificação. Então, a primeira, purificação total, é mais no nível da conscientização. A palavra profética vem e nos dá um choque. Deus está voltando, pá! Você vai ser morada, tal. Então, primeira coisa é a conscientização que há a necessidade da purificação total. E também o próprio processo para entrar no dia da expiação é a nossa parte de nos purificar. Todo aquele ritual que o sacerdote fazia e aqueles que ajudavam, né, quem levava o bode lá tinha que lavar as vestes para depois. Então, existe um trabalho de purificação desde o primeiro ponto. Mas o quarto ponto é a santificação. Agora, não mais a santificação da gente fazendo algo para Deus, mas santificação ao ver a obra completa de Cristo. Então, a expiação traz essa característica de uma revelação ainda maior sobre a cruz. Então, na Páscoa, você tem um vislumbre, você tem um anunciar inicial do que Jesus fez, mas na expiação você tem um abrir mais profundo, você é conduzido, agora você tem condições. Irmãos, nós precisamos ter expectativa de que nós que somos salvos, nós temos dentro de nós o Espírito Santo e Ele conhece o caminho até o Santo dos Santos. Nós temos, Deus permitiu que fosse liberado sobre nós alguém que conhece o caminho para lá. Então, nós temos condições de entrar naquilo que Jesus fez para nós. E nós não podemos nos conformar de ficar nesse nível em que nós estamos. De conhecer o evangelho e tal, e de ir assim mesmo até quando morrermos. Não, nós precisamos ter expectativas. Expectativa de que existe uma experiência mais profunda. Hebreus descreve tanto, assim, tão claramente, pela sua morte, ele rasgou o véu, agora adentremos com confiança. Que experiência é essa? Não temos, não tivemos ainda. Essa experiência de entrar no Santo dos Santos e experimentar de Deus de forma direta, sem meios indiretos, sem ser através de um louvor, sem ser através da palavra escrita, sem ser através de uma pregação. Você de cara com Deus. Santo dos Santos fala de uma experiência que você não tem muletas, você não tem meios indiretos para encontrar com Deus. São maravilhosos, mas são experiências do santo lugar. Nós precisamos ter a expectativa de que nós iremos num nível. Apocalipse fala do filho varão que é arrebatado aos céus. O que, que é isso? É uma experiência de total acesso à sala do trono, sem nenhuma dúvida. Não foi através de profecia, não foi através de, assim, alguém chegou e te deu uma profecia. Não, você esteve na presença do próprio Deus. Essa é a experiência do dia de expiação, que nós ainda não vivemos. Não adianta você dizer que viveu, porque não é uma experiência individual. É uma experiência coletiva. Nós vamos viver como igreja. E essa pergunta de que será que a noiva, depois da volta de Jesus, vai ter possibilidade de pecar novamente? Essa é uma pergunta recorrente, muitas pessoas fazem. Mas será que, Adão foi criado perfeito e ele caiu. E a noiva, será que ela vai cair? Será que tem essa possibilidade? Lúcifer estava lá e era um anjo perfeito, ele caiu. E a igreja, será que vai ter essa possibilidade, irmãos? Essa é uma pergunta de quem está em Pentecostes. Porque essa é a nossa realidade, de experimentar e perder, experimentar e perder. Expiação resolve com isso. Expiação nos cura completamente. Porque você não vai querer outra coisa. Existe possibilidade de pecar? Sempre existirá. Mas você vai pecar? Nunca mais. Porque você não vai querer. Deus é tudo que nós mais desejamos. O fato é que a gente ainda não sabe disso. Nós vamos descobrir nessa experiência final e definitiva. A igreja vai entrar num nível tal de comunhão e intimidade com Deus que nada nesse mundo vai roubar o brilho de Deus. Ele é tudo que nós mais desejamos, amém? O quinto ponto é o sumo sacerdote. Então, vai descrever o que o sumo sacerdote fazia. Mas, principalmente, ele faz uma comparação entre o sumo sacerdote e Jesus. Então, todas as características, nós não vamos ter tempo de ver, todas as características que falava a respeito do sumo sacerdote foram cumpridas em Jesus. Então, aí ele primeiro traz algumas semelhanças entre o sumo sacerdote e Jesus, que vai batendo cada detalhe, e algumas diferenças. Uma das diferenças é que o sumo sacerdote precisava oferecer oferta de pecado para si e depois pelo povo, mas Jesus não teve necessidade de oferecer oferta de pecado para si porque ele não pecou. A segunda diferença é que o sumo sacerdote repetia ano após ano. Jesus fez um sacrifício que foi de uma vez por todas, perfeito. E a terceira é que quando morria o sumo sacerdote, alguém assumia o lugar do sumo sacerdote. Jesus não corre esse risco. Né? Ele ressuscitou e ele é o sumo sacerdote entre nós e Deus para sempre. Não existe outro mediador, não precisa de vigário. Jesus continua sendo o sumo sacerdote. A sexta característica do dia de expiação são os dois bodes, que um bode morria pela purificação e perdão dos pecados cometidos. E o seu sangue era aspergido dentro do propiciatório. Então, no Santo dos Santos, não tinha muitos móveis. Havia um móvel apenas, que era a Arca da Aliança. E em cima da Arca da Aliança tem o altar de propiciação. Em inglês, chama Mercy Seat, que é o trono de misericórdia, ou o lugar de misericórdia. Então, nesse trono, o sexto é agora, os bodes. Eu estou falando do primeiro ainda. Ele era morto para purificação e perdão dos pecados cometidos, e o sangue dele era aspergido lá dentro do Santo Santos, em cima do propiciatório. Então, havia dois querubins. Vocês sabem a descrição dos querubins, qual é a aparência dos querubins? A Bíblia não fala da aparência de anjos, mas ele descreve em dois lugares, Ezequiel, a aparência dos querubins. Como que são os querubins? Ele tem quatro faces, uma de boi, uma de águia, uma de leão e uma de homem. Então, os dois querubins guardando o lugar de propiciação ali em cima da arca representam toda a criação aguardando, olhando para esse lugar de propiciação, onde seria feita a expiação. E aí, quando a expiação é feita, o povo todo é liberado. Então, é bem expressado em Romanos 8, que fala, é 8? Da ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, quando a expiação é feita, agora a igreja é liberada para manifestar ao mundo a imagem de Cristo na terra. Então, esse é um dos bodes, que o sangue dele vai lá para dentro do propiciatório. E o outro, é, os pecados são confessados em cima da cabeça do coitado. Vivo, fica vivo. E aí o sacerdote vai confessando. Aí o bichinho é levado para o deserto e fica lá vagando. É o bode expiatório, literalmente. Ok? Então, esses são os dois bodes. Um fica vivo e fica vagando pelo deserto, e o outro é morto e o sangue dele entra lá no propiciatório. Esse vivo, ele leva a culpa e ele se torna o bode expiatório. A sétima característica é além do véu. Então, este é o momento onde, de fato, se cumpre o propósito de Deus em fazer um tabernáculo. Então, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, ele está expressando o seu desejo de conversar, de ter comunhão com o homem, e nesse dia é o dia que isso, de fato, acontece, onde Deus pode tranquilamente conversar com o homem, e a coisa que está protegendo essa conversa é o sangue. Né? Então, o sacerdote chega levando sangue, e aí ele também está levando o incensário, né? Que é a oitava característica, é o incensário, a nuvem entra primeiro, a nuvem de incenso, e aí o sacerdote entra depois, né? Então ele está também protegido por essa nuvem, que é a adoração, que é a oração, que sobe aqui da terra, né? Então, quanto mais oração, mais incenso, e aí mais nós estamos liberados ou protegidos para entrar no Santo dos Santos. E a última característica é que no dia da expiação é também o dia onde é proclamado o jubileu. Então, no décimo dia do sétimo mês farás soar fortemente a trombeta, no dia de expiação farei soar a trombeta por toda a vossa terra. E santificarei o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra e de todos os seus habitantes. Então, casa com aquele ardente expectativa da criação. Então, no dia de expiação também há a liberdade total, né? Libertação total. Então, nós, como igreja, nós precisamos ter essa expectativa. Você, quando vê uma criação com a mesma natureza, você precisa se condoer do cativeiro em que eles estão sujeitos. E entender que eles estão aguardando a nossa liberação. Né? Então, nós precisamos ficar motivados para adentrar nessa experiência mais profunda com Deus, para que toda a terra seja liberta, né? Seja liberada. E aí, enfim, né, nós vamos ver a manifestação de Cristo na terra. Amém? E aí, tabernáculos é Jesus voltando. Né? Então, quando isso aconteceu, a igreja entrou nessa experiência final, íntima, definitiva. Não existe outra coisa a acontecer a não ser ele vir e casar conosco. Vamos estar prontos, nós vamos estar aptos à altura do noivo, né? Deus vai ter uma noiva idônea. Cristo morreu para entregar uma noiva perfeita, pura, né? E por enquanto a gente está só vendo o perdão, mas a expiação traz essa experiência mais profunda de santidade total, plena, vivida antes da volta de Cristo. E aí, quando a igreja estiver nesse nível, ele volta. Amém? Amém. Fim.
É, minha dúvida é o seguinte. O que devemos fazer, né? Nos dias de hoje, né, na sinagoga, né, nas igrejas, né? Depois de tudo isso que a gente aprendeu com você, né? Sobre as festas e sobre tudo isso aí. Qual o nosso comportamento?
Eu tenho certeza que vocês sabem. Você sabe, não sabe? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Principalmente, responder sim ao relacionamento pessoal com Deus. Não tenta fugir disso. Não vai além antes de fazer isso.